Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Seis horas, 8 minutos na Bahia. Tamo no ar com Tropa de Elite. A metralhadora da informação chegando, hein?
Tropa de Elite.
Vamos juntinhos até as 8 no oferecimento todo especial. Hospital Vida, Casa Mais Fácil, Cabana Palmito, Jal Autopeças, Planeta Doce, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Rede Meira de Supermercados, Manta Impermeabilizante Doutor Fix, que você encontra na Construforte, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara.
Gabriela FM.
Aqui a notícia chega primeiro, hein? Galope canta e a gente já tá no ar. E você participa do nosso programa mandando a sua mensagem 739-8829-1029. Chama a Gabriela FM no WhatsApp. Sextou na Gabi, viu? Muito prazer, eu sou Robertinho Scarpita. E do meu lado tem ele, o repórter policial mais premiado da Bahia, dividida bancada aqui na 102.9. Aperta o play e avisa!
Marinho Santo!
Chegando nesta sexta-feira. Hoje tem jogo do Vitória. Tô feliz da vida, Barradão lotado. E a gente vai descontar, né, aquele jogo que nós perdemos fora de casa.
Você veio hoje vestido de torcedor, né?
Tô com a camisa do Esporte Clube Vitória. Vitória amado.
Vai que é sua, seu repórter.
Bom dia pra todo mundo. Bom dia pra torcida rubro-negra da Boa Terra. Bom dia pra você que é torcedor do Vitória. Tá no rádio, escuta aonde quer que você esteja. Alô, Thales Lavigne, presidente da AABB. Ele tá com malas prontas pra ir até o Barradão hoje, viu? Vai sair daqui a pouquinho sentido Barradão, Salvador.
Você acha que hoje o Barradão recebe torcedores de toda a Bahia, né?
Toda a Bahia. Recebi o convite do Thales, recebi o convite do Shell Enrolamento de Motores, mas estou impossibilitado de ir até Salvador neste final de semana.
Bom, setembro chegou, né? Que seja bem-vindo o mês de setembro, o mês da primavera, o mês do pré-verão, né? A primavera é o pré-verão, com certeza. E a gente espera que setembro chegue chegando, né? Hoje, com saúde para o nosso povo, né? Que nosso povo possa ter mais consciência, né, seu repórter? Que o nosso povo comece a repensar o que aconteceu em 2020. Ano que vem é ano de eleição, 2024 é logo ali. E a gente tem recebido aqui reclamações dos quatro cantos da cidade de Ilhéus. Representantes do povo que tem cumprido seu papel, representantes do povo que teve aí, subiu o morro, visitou os distritos e que para o ano vai voltar aí para pedir o seu voto. E aí é hora de você fazer essa reflexão. O que foi que foi feito de positivo? O seu representante cumpriu verdadeiramente o papel dele? Não é isso, seu repórter?
É verdade.
Não.
Quero saber de você se aquela informação procede, que aquele ex-vereador, ex-presidente da Câmara de Ilhéus pode ser preso, pegar uma cana dura de alguns anos?
Aguardando aqui a resposta, seu repórter, dessa situação aí, né? É aquela Operação Xavier que levou à prisão dois ex-presidentes da Câmara, o Tarcísio Paixão e o Lucas Paiva. É, foram colocados em liberdade, mas o processo seguiu. Então essa informação a gente vai estar checando para poder passar para os nossos ouvintes aqui essa decisão da justiça, se já foi transitado, julgado e qual a pena.
Se o martelo já foi batido.
Não pode mexer com o dinheiro do povo, seu repórter. É, a mesma coisa ontem, muita gente parabenizando o programa Tropa de Elite por não deixar cair no esquecimento o caso da rachadinha envolvendo o vereador Edivaldo Gomes, né? O Edivaldo Gomes rachadinha, e a rachadinha é crime.
É, lá em Itabuna, o Ministério Público chegou chegando, botou pocando e afastou o vereador, né? Em Itabuna.
Em Itabuna, em Ilhéus a gente espera também.
O MP de Ilhéus, o que é que vai acontecer?
Pois é. Vamos nessa, trazendo informação.
Vai chover hoje, polícia?
Olha, o tempo a gente vai falar agora, viu? Eu fico, às vezes, sem entender esse painel digital aqui da agência Climatempo. Por exemplo, nessa sexta-feira, hoje, aqui no nosso painel da agência Climatempo, tempestades isoladas com raios e trovões, seu repórter. Na sexta-feira, sextou, termômetros marcando nesse exato momento aqui. É 28 graus, rapaz. 60% é a probabilidade de chuva para hoje, viu? 60% painel aqui, inclusive dando já um F5 aqui, atualizando a mesma coisa. Inclusive chuva nesse final de semana, prometendo aí chuva nesse final de semana. A gente fica preocupado, quando vê chuva aqui, o alerta de chuva, a gente fica preocupado com as pessoas que vivem em área de risco. Vamos às manchetes a partir de agora, que serão destaques da metralhadora da informação. Nosso time já está todo mundo escalado. Matheus Santos, Manuel Messias, Nath Almeida, Paulo José. E segunda-feira ele volta, nosso querido Edenildo Braga, se recuperando aí da garganta. No ar as manchetes do nosso programa de hoje.
Tropa de Elite. Governo do Estado paga valores dos precatórios do Fundef nos próximos dias. 4 e 6 de setembro.
Olha, Praça José Marcelino passa por requalificação e área vai abrigar base da Polícia Militar.
Detalhes sobre o homicídio, o assassinato de Carlos Alberto Cardoso dos Santos, o Carlos, o Carlão, morto a tiros em frente ao condomínio Águas de Olivença.
Prefeitura esclarece, demolição de laje em Ilhéus foi uma determinação judicial. Aquele caso ali na cabeceira da ponte do Fundão, em frente à entrada do Teotônio Vilela.
E pressão da UPB e paralisação das prefeituras, a Câmara aprova a desoneração da folha dos municípios.
Assassinos de Ban e Bernadette são identificados, segundo Secretaria de Segurança Pública da Bahia.
Envolvidos na morte de pastor em frente à congregação, presos pela Polícia Civil.
Com 65 vagas, Policlínica de Ilhéus encerra inscrições em processo seletivo dia 10, hein?
Delegacia Territorial de Ilhéus e Complexo Policial, obras 100% concluídas, ambas estão fechadas ainda sem anúncio de previsão de inauguração.
Câmara de Ilhéus aprova distribuição gratuita de remédios à base de canabiol, seu repórter.
Tribunal de Contas do Estado condena espólio de ex-prefeito a devolver 1.128.920,25 reais.
Outra notícia boa, as inscrições para o concurso da Codeba são prorrogadas. Essas e outras a partir de agora aqui na metralhadora da informação. Tem os bastidores da política, a movimentação do plantão policial e a sua participação, é claro.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM, bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa, você ligado aqui na Gabriela FM, são 6:17, 6:17, e vamos começar o programa de hoje com notícia boa. O pagamento 2023 dos precatórios do Fundef será realizado pelo governo do estado da Bahia próximo dia 4 a 6 de setembro. Falar de dinheiro. Então, as duas datas de 4 a 6 de setembro foram anunciadas pelo governador Jerônimo Rodrigues, o Jerônimo, né? Os créditos serão efetivados na conta bancária dos profissionais do Magistério da Educação Básica que fazem jus ao benefício e estão com dados cadastrais atualizados na base do Estado. Então, as orientações para a distribuição dos recursos foram divulgadas no Diário Oficial do Estado por meio das portarias número 847, publicada conjuntamente pelas Secretarias de Administração, a SAEB, e Educação, SEC, e de número 848, publicada pela SEAB, Secretaria da Fazenda, Cefaz Bahia. No total, serão destinados 1,25 bilhão a mais de 118 mil pessoas. Grande novidade aí no repasse deste ano: o abono extraordinário no valor de 416 milhões será recebido no dia 6 de setembro por todos os 85.245 professores e coordenadores pedagógicos do estado, incluindo aí aposentados e contratados por meio do regime especial de direito administrativo, quer dizer, o REDA, né? Independente de terem atuado ou não no período de erro no repasse das verbas do Fundeb. E os profissionais em regime de 40 horas semanais serão contemplados também com a quantia de R$ 5.950,70, já para aqueles que cumprem ou cumpriram jornada de 20 horas semanais, o valor fixado é de R$ 2.975.035. Então tá aí dinheiro, né, Scarpita? Chegando, governo liberando, Fundef, notícia boa. Você que tem dinheiro a receber, né?
Dindim, tem o dindim.
É, a previsão de 4 a 6 de setembro tá com dinheiro na conta.
É, rapaz. Olha, daqui a pouquinho tem que dar um contato com o vereador Jardel, porque esse final de semana tem a grande final aí do campeonato lá do campo do seu Cosmiro, na região do Gavião, hein? Vereador Jardel, aquele abraço, daqui a pouquinho tá esse contato direto. Olha, notícia triste, seu repórter, ontem fiquei muito triste, né? Porque era um camarada do bem, ouvinte desse programa, e a notícia, né, do seu falecimento, o Jorge Luiz Freire de Matos, conhecido como Doinha. Doinha é uma figura incrível, a gente teve a oportunidade de trabalhar junto, né? Na época lá com o Jailson Nascimento, e ele estava internado no Hospital Costa do Cacau, era diabético e foi a óbito ontem no Hospital Costa do Cacau, seu repórter. Nossos
Doinha,
sentimentos aí, os familiares.
Trabalhou com o Jailson Nascimento, né?
Vários anos, Doinha. Servidor do município de Ilhéus, né? Servidor público aí da Secretaria de Saúde. E com pesar, né, que a gente noticia ontem, eram 10 horas da manhã quando eu recebi a notícia do falecimento do Doinha.
É, o Doinha é irmão de um grande amigo meu, Fernando. Meu, aí vai nossas condolências, meu amigo Fernando, irmão do Doinha, e toda a família, né, Scarpita?
Condolências e sentimentos. Olha, eles já estão lá, na ativa, curtindo o nosso programa Ligadinhos no Tropa de Elite, os irmãos Wagner e Chico, falando aqui do Marinho Santos, viu?
Wagner?
É, diz que vai pensar, vai torcer pelo Vitória
e
hoje,
Chico.
Não? É, o Wagner e Chico, um abração aí. Marinho Santos e Scarpita lá no Salão Corte Legal, um abração aí na 7 de setembro. Alô, Stanley, um abraço pra você, viu? São 6h21 na Bahia, 6h21. Olha, na última quarta-feira, a Câmara Municipal de Ilhéus aprovou o projeto de lei proposto pelo vereador Vinícius Alcântara, do Cidadania. Esse projeto trata da política municipal de fornecimento de remédios à base de canabidiol para, né, fins medicinais por meio da rede municipal do Sistema Único de Saúde, o SUS. A política proposta por Vinícius Alcântara visa garantir a democratização de um medicamento de grande importância para a vida dos cidadãos e cidadãs. Isso se deve à abrangência do tratamento que esse medicamento oferece, especialmente, né, considerando o fato de seu valor ser extremamente inviável para o orçamento dos municípios. O vereador Vinícius afirma que foi um grande avanço na Câmara de Ilhéus a aprovação dessa política municipal de tratamento com canabidiol para fins medicinais e distribuição. Essa política auxiliará pessoas que sofrem com condições, né, fibromialgia, Alzheimer, esquizofrenia, bem como condições neurotípicas, como autismo, transtorno de coordenação, déficit de atenção ou hiperatividade. Isso proporcionará um acesso mais facilitado ao medicamento, seu repórter. Esse canabidiol é extraído da planta da maconha, da cannabis. E mundo afora aí já vem utilizando isso. É uma discussão, né, que eu saio na frente para poder fazer o bem às pessoas que têm esses problemas. Não é isso? Agora tem que ter a prescrição médica, viu? O pessoal tá aí, ó. Tem que ter a prescrição médica. E o município, né, passa agora aí a poder ter essa política. Resta saber se o prefeito vai sancionar ou não, senhor Marinho Santos, esse projeto de lei que garante acesso a medicamentos à base de canabidiol. 6h23 na Bahia. Primeira passada no nosso WhatsApp.
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Lembrando que daqui a pouquinho tem uns áudios. 739-8829-1029. Olha, bom dia, meus jovens. Perguntem aos governantes, né? Cadê o precatório do estado? Já estamos indo para a segunda parcela e nem saiu aqui a primeira. É, a questão dos professores, seu repórter. Ilhéus se criou uma expectativa muito grande para liberar aquele volume do dinheiro dos precatórios em Ilhéus, não é isso? Então, a professora Maria está aqui perguntando e a gente está aqui questionando aos nossos governantes. Bom dia, Escarpita e Marinho Santos! Sou vado aqui da Fazenda Primavera, quilômetro 20 entre Ilhéus e Itabuna. Eu queria saber quem é o responsável pelos pontos de ônibus, porque nós estamos enfrentando sol e chuva para ir para a cidade. São crianças que estudam no Salobrinho e ficam sofrendo com a falta do ponto de ônibus. Na duplicação do outro lado já tem lugares com pontos, e eu não entendo porque aqui não tem. Esse é o apelo que ele está fazendo aqui do nosso programa. Um abraço para você, viu, Vado, e todos aí da Fazenda Primavera, turma aqui da Ilhéus, Itabuna. Não tem ponto de ônibus, né, seu repórter? Você tem no Salobrinho, você tem no Banco da Vitória. Inclusive, ponto aqui do Banco da Vitória, aquela cratera que estava ali, o pessoal já tapou. E a gente espera agora que faça um novo ponto, né? O buraco tapou.
O ponto de ônibus do bairro do Iguape, o ponto principal do bairro do Iguape, foi construído com recursos próprios do vereador Augustão, você lembra?
Lembro sim. Ao falar em buraco, tá tendo uma polêmica tremenda no buraco da nossa ouvinte Nayara.
O buraco, rapaz, da rua do Cano.
Vários pais da criança.
Padrinhos. Eu que mandei tapar o buraco.
Ai, viu? O Ariel lá da região do Santo Antônio, sextou, e que Deus abençoe vocês dois, nós três, todo mundo, viu, Ariel? Um abraço pra você, Ariel lá da região do Santo Antônio, um abração, alegria sempre. Rosa Lima, sempre acordando cedinho e ligada com a gente, sextou, né, Rosa Lima? Olha, bom dia, meus amigos Marinho Santos e Escarpita, sextou, manda um alusão aí pra Dona Dora em Serra Grande e nós, Antônio e Selmo, o casal aí de Serra Grande, sempre ligado com a gente, acompanhando a metralhadora da informação. Pra fechar essa rodada, Regina da Conquista, um dia abençoado pra você também, tá certo? E Louro aí do Vilela, tá ouvindo a gente, grande abraço. Hoje você tá em Brasília, Louro? Rapaz, foi visitar o Lula? Grande louro aí do teu Tony Vilela.
Agora tem um louro que gosta de você, viu?
Quem é o louro?
Ele gosta mais de você.
Louro do caranguejo.
Louro do caranguejo.
Louro do caranguejo, rapaz. Figuraça, viu? Olha o caranguejo do louro aí. Comunidade São Roque, aquele abraço. Olha, Marinho Santos, hoje tem mais um dia aí de vacinação antirrábica, viu? Eu vou trazer já para você que tá aí acompanhando o nosso programa, onde a equipe vai estar hoje, dia 1º de setembro, vacinando cães e gatos. Venha com a informação, repórter policial mais premiado da Bahia.
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, são 6h27, cidade mais linda do interior da Bahia. 6h27. Olha todos os detalhes a partir de agora sobre o homicídio, o assassinato de Carlos Alberto Cardoso dos Santos, conhecido também como Carlos ou Carlão, morto a tiros em frente ao condomínio Águas de Olivença. A polícia está investigando. segundo informações, pode ter acontecido este fato aí que tirou a vida do Carlos Alberto Cardoso dos Santos, que tinha 58 anos, estaria fazendo 59 anos no próximo dia 6 de setembro. Ele foi morto disparos de arma de fogo. E, olha, Marinho Santos, pode ter acontecido dentro da própria família, que ele enfrentava problemas com família. E aí a polícia, agora o delegado doutor Helder Carvalhal, vai entrar com um quebra-cabeças no sentido de elucidar este crime, este assassinato lá em Águas de Olivença. Em menos de uma semana, dois assassinatos, duas mortes. Uma pessoa que chamou a polícia e disse: olha, eu não vi nada, eu só ouvi um disparo, pensei que era uma bomba. O Carlão foi atingido no pescoço, e o SAMU foi acionado, e chegando no local, isolou o local. Era noite, 20 horas, por volta de 20 horas e 30 minutos. A ocorrência evoluiu em homicídio. A Polícia Civil também esteve no local, investigadores da Polícia Civil. A Polícia Militar também foi até o condomínio Águas de Olivença, em frente onde ocorreu este assassinato, e a vítima encontrava-se trajando calça marrom, blusa preta listrada, com uma perfuração na região do pescoço. Disparo de arma de fogo, a queima-roupa, porque apertaram o gatilho e mataram. Então, as informações que tem, eu ouvi o tiro, pensei que era uma bomba, mas a bomba era tiro, e ninguém viu ninguém, todo mundo bico calado até o presente momento. O delegado, repito, Helder Carvalhal, vai montar o quebra-cabeças, e esse caso vai ficar aí por conta da investigação do Núcleo de Homicídios da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, que tem como coordenadora a delegada a doutora Catiana Amorim, E as investigações, vamos aguardar aí, e a elucidação deste crime. A Polícia Militar, do momento que tomou conhecimento do assassinato, e chegou no local, a Companhia Independente da Polícia Militar 69, que tem o comando do Major Soeiro, e ninguém foi preso. Fez um cerco no local, mas ninguém foi preso. Lá no Olho d'Água, como é que é o local lá, conhecido por tudo e por todos.
Olho d'Água.
Olho d'Água, em frente ao condomínio Águas de Olivença.
Que coisa, seu repórter.
Vamos Olha, no giro. Capita, dizendo que desejar boas-vindas, voltando à sua cidade de origem. Ele que estava na Companhia 72, inclusive trabalhou com o Major Ozaná, o Sargento Moisés. Sargento Moisés está incorporando a equipe comandada pelo Major, o Vasco Luiz. O Major Vasco Luiz recebendo aí de braços abertos o Sargento Moisés, que já vai trabalhar na próxima segunda-feira com Everaldo Brandão. Everaldo Brandão.
E a 70, viu, seu repórter?
Reforçando a 70.
A 70 recebeu homenagem na Câmara de Ilhéus, viu?
O capitão Zacarias enviou para mim.
Que bacana. Giro Regional no ar. Bom dia a você.
A região interligada no Tropa de
No primeiro giro, Matheus Santos, bom dia, bom dia.
Bom dia aqui, bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, programa Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Hoje é sexta-feira, dia 1º de setembro, que setembro nos traga muita paz, muita alegria e que não nos falte água. Amém. Robertinho Scarpita e Marinho Santos, aproveitando, quero mandar um abraço aqui pro Alexandre e o Darlan, da Coelba, deram um apoio pra gente aqui, muito obrigado pelo carinho aí, o Darlan e o Alexandro. 72ª CIPM prende homem por tráfico de droga. No último dia 30, por volta das 15 horas, em Taboquinhas, Itacaré, por volta do meio-dia, mais ou menos, enquanto fazia a ronda rural pela região do Cachimbo Seco, a guarnição abordou um homem em atitude suspeita e na mochila que portava foi encontrada uma grande quantidade de entorpecente, sendo apresentado na Delegacia Territorial de Itacaré para a adoção das medidas cabíveis. Material apreendido, 280 pedras de crack prontas para venda, 110 trouxas de cocaína pronta para venda, um tablete de maconha, material para embalar e R$ 130 em espécie. PM Bahia, uma força a serviço do cidadão. Essa é a fonte Ascom aí da 72ª CIPM. E claro que eu falo em nome do Furacão Estúdio. Grave seu comercial 739-9133-3911. Furacão Estúdio, a qualidade que o Brasil e o mundo já conhece. Eu sou o Matheus Santos, diretamente de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Bom dia a todos, amigos, excelente final de semana e até segunda-feira com bom a permissão de Deus.
Bom tchau, final obrigado. De semana. Bom final de semana para você. Vamos faturar, a gente volta daqui a pouquinho. Já já eu trago hoje ponto de vacinação anti-rabiquem. Ele é o seu repórter e ainda, né, ontem não deu tempo pra gente falar sobre a questão da decisão sobre o caso do pastor Alisson no Nossa Senhora da Vitória. Destaque do microfone do repórter Mário Santos.
Delegacia Torre Territorial de Ilhéus e o Complexo Policial. Obras 100% concluídas, ambas estão fechadas, ainda sem anúncio de previsão de inauguração.
Estamos esperando aí. Você viu a delegada, está tudo beleza, né? Tudo prontinho, alguns móveis, né, que faltavam chegar. Eu espero que já tenham chegado e a contagem regressiva para essa inauguração.
Aí, compadre, vou falar pra você, essa rádio é boa demais, só!
Gabriela FM, né?
Até a mimosa gosta, quer ver, ó?
Fique ligado, Tropa de Elite volta já!
Tropa de Elite!
Marinho Santos!
A hora certa na linda Princesa do Sul são 6 horas e 44 minutos. E 6 e 44, preste atenção, Scarpita, a morte de um pastor que aconteceu lá na cidade de Santo Antônio de Jesus. Os envolvidos nesta morte do pastor, inclusive mataram o pastor em frente à congregação. Os dois elementos foram presos. Policiais civis da Delegacia Territorial de Santo Antônio de Jesus prenderam dois homens suspeitos de envolvimento na morte do pastor Marcos José Frois de Almeida. Esta morte ocorreu no mês de fevereiro deste ano e a prisão aconteceu na cidade de Jacobina. E no dia do crime, o Marcos José Frois de Almeida, o pastor, foi seguido pelos dois criminosos que efetuaram disparos na frente da congregação, lá no bairro do Salomão. Logo após ocorrer o homicídio, o assassinato do pastor, os investigadores realizaram oitivas e coletas de provas, solicitando medidas cautelares da justiça. E após o deferimento, os policiais, os investigadores da Polícia Civil se deslocaram até a cidade de Jacobina e lá cumpriram os dois mandados de prisão. As investigações agora seguem para esclarecer a motivação do crime e identificar mais pessoas envolvidas. O coordenador da 4ª Coordenadoria Regional de Polícia Civil do Interior, o Dr. Joaquim Souza, disse, olha, eles foram recambiados de Jacobina para a cidade de Santo Antônio de Jesus, onde o fato aconteceu, onde serão ouvidos e posteriormente ficarão custodiados à disposição do Poder Judiciário. Então aí teve aqui esse caso do pastor, né? Bairro Nossa Senhora da Vitória. Essa matéria que você veiculou ontem aqui no Tropa de Elite. Policial.
Na verdade, a gente só trouxe a manchete.
A manchete, tempo, né? Daqui a pouquinho você vai trazer essa notícia aí, né, Scarpita?
O caso do pastor, né? Pastor Alisson, o policial, vai responder a júri, viu, seu repórter?
Agora o policial atirou para matar o pastor, ou foi uma bala perdida, tem que saber a defesa do policial também, né? O que é que aconteceu naquele dia? Então vamos aguardar isso.
A operação acontecia, né?
A operação aconteceu, o pastor foi alvo, né? Alvejado e morto. E agora o policial aí vai responder. É, e por certo tem uma defesa, né? Tem um advogado que vai acompanhar e fazer a defesa para saber.
A grande polêmica era justamente essa, né? Do júri popular. O Tribunal de Justiça da Bahia, ele proferiu que o policial militar, acusado de matar o pastor Alisson dos Santos Rocha, de 30 anos, durante uma operação policial no bairro Nossa Senhora da Vitória, ele vá a júri popular. O Tribunal de Justiça do TJ Bahia proferiu isso. O caso aconteceu em junho do ano passado. Na época, Marinho Santos e amigo ouvinte policial, que agiu em legítima defesa, alegou que foi recebido a tiros por supostos criminosos durante uma operação policial lá no bairro Nossa Senhora da Vitória. Além do pastor Alisson, o pastor Alisson, que trabalhava como pintor e desenvolvia vários trabalhos sociais, no momento em que foi atingido por um tiro, Alisson estava na porta da igreja evangelizando pessoas. Outras pessoas também ficaram feridas. Após a morte do pastor, moradores atearam fogo em objetos e pneus na rua em protesto contra a incursão da polícia militar que tirou a vida do pastor Alisson. O Tribunal de Justiça manteve a decisão do juiz de primeira instância e, com isso, decidiu que o policial vai a júri popular por homicídio qualificado, seu repórter. E a gente vai seguir acompanhando este caso. Bom, tem aqui hoje, dia 1º de setembro, sexta-feira, tem vacinação antirrábica. Hoje é na Avenida Esperança, Colégio Modelo, das 9 às 13 horas. É ponto de vacinação para cães e gatos. Também lá na Zona Sul, no Mambape. Ponto de vacinação é o caminho 45149, ali na Praça do Mambape. Também das 9 às 13 horas. É importante levar aí o seu pet, né? A ação visa imunizar cães e gatos saudáveis acima de 3 meses de idade. A vacinação é gratuita e essencial. O dono do pet deve ser maior de 18 anos. É importante apresentar o cartão de vacinação dos animais, caso possua. Eu tô na linha com o vereador Jardel, seu repórter. Esse final de semana tem encerramento aí de mais um campeonato, campo, né, do seu Cosmiro. Um abração, seu Cosmiro, toda a turma. E tem a equipe do Gaso aí, rapaz, do posto, né? Toda a turma 10 de Serra Grande que acompanha o nosso trabalho aqui diariamente, de segunda a sexta, ali da região do Gavião. Então, a grande festa. Vereador Jardel, bom dia, vereador.
Bom dia, Robertinho. Bom dia, meu amigo Marinho Santos. Bom dia, ouvintes da Gabriela FM. Ouvintes do Tropa de Elite, esse programa aí de muita audiência na nossa região. Passando aqui, meus amigos, para convidar todos da nossa região aqui, Serra Grande, Área Rural e Uruçuca, para a grande final que acontecerá nesse domingo no campo do Senhor Cosmiro, em Serra Grande, na região do Gavião. Campeonato um sucesso, graças a Deus. Prefeitura sempre presente, Câmara de Vereadores, juntamente em nome da presidente Magnólia e amigos de Jardel. Deixar um grande abraço para o meu amigo Carlos André, foi uma peça fundamental nessa organização desse campeonato. E convidar todos, falar que logo após a final inicia às 10 horas, logo após tem Jorge Santos, Danzinho H3 e Top Gun. E o mais importante, uma final com bastante segurança, com a presença da Polícia Militar. Então, quero já desde já convidar vocês dois e agradecer o prefeito Moacir, agradecer a presidente da Câmara Magnólia e a todos os amigos de Jardel que está fazendo, que fez com que esse campeonato acontecesse e está fazendo com que essa final aconteça. Deus abençoe a todos.
Amém.
Se sintam convidados.
Um abração aí. Se der, vamos marcar presença nessa grande final, né, senhor?
É um repeteco aí amanhã, domingo.
Domingo. Hora... É. Domingo, lá no Campo Gavião. A região do Gavião, viu? 6h52 na Bahia, seu repórter. 6h52.
Quando você fala em Gavião, eu lembro do Espaço Neres. A Dalva, né? Dona Dalva.
Dalva.
Espaço Neres lá, aquele pessoal lá, muito gente boa. Aquele abraço pra vocês, viu?
Beleza, vamos no Zap Zap e tem um povão falando no Tropa de Elite. Eita, eita, eita.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Você manda seu áudio pelo 739-8829-1029. Bom dia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Scarpita. Aí, ó, a foto do buraco.
A mulher do buraco aí, ó.
Subindo a ladeira e descendo, viu? Tô esperando aí. Estão aí trabalhando. Os homens estão trabalhando, viu? Mas também esse buraco meu aí tá parecendo tanto o pai desse menino agora, depois que eu corri atrás, que pela misericórdia, viu? Mas deixa aí, Deus tá no controle, né? O importante é ser feito isso aí, né não?
É verdade.
Bom dia
para
vocês, que Deus continue abençoando você, Marinho Santos, Alex, que tá me dando maior força, viu? Bom dia.
Valeu, Nayara. Eu não imaginava, Marinho Santos, que um buraco que a Nayara pedia todos os dias aqui, a gente assumiu esse compromisso, fosse ter tantos pais assim.
É, primeiro o buraco...
Como ele é está, viu?
O buraco da Nayara. Depois entra o Tropa de Elite. E depois o Alex, que também foi uma figura super importante nesse processo de tapar esse buraco da Rua do Cano.
É verdade, meu senhor.
É onde eu mando um alô pro meu amigo Giló. Giló, no Bar do Giló, ligado no Tropa de Elite.
Um abração aí. Já visitou Dona Regina?
Dona Regina.
Dona Regina, né?
Giló vai... me direcionar, que é bem
a casa da Dona
por
Regina.
Perto do Giló.
É, fã do repórter Mário Santos. Tem mais áudios aqui, seu repórter. Tem mais áudios, viu?
Tem, manda.
Tem mais áudios aqui. Vamos ouvir o povo.
Bom dia.
Bom dia.
Mais uma vez, meu nome é Fernando Santos, sou presidente da Associação Demeto Costa. Estou mandando esse áudio aqui para agradecer o prefeito Moacir, né, daqui de Uruçuca, né, que ele tem ajudado muito essa comunidade aqui, né, a Associação Demeto Costa. Como o município de Léo não ajuda, né? Como o prefeito de Léo não ajuda esses distritos daqui, nessas comunidades. Então hoje, companheiro Moacir, a gente agradece, né, sua ajuda que você tem dado aí, principalmente essa associação, né? De questão de financiamento, de PA, né? Curso técnico. Então hoje nós ficamos agradecidos da Associação Demeto, nós ficamos agradecidos desse... esse intuito que você teve e essa ajuda que você está dando nessas comunidades daqui. Não é só essas comunidades daqui, não é só o Demeto Costa. Né? Vem ajudando os outros assentamentos como PA Ressurreição, né? E PA São José. Então, muito obrigado mesmo por essa ajuda que o senhor
valeu,
tem dado a gente,
Fernando.
Principalmente nessas estradas, quando está ruim, que o senhor passou o maquinário para poder melhorar mais um pouco o ramal da gente.
Um abração aí.
Muito obrigado.
Assentamento Ressurreição aí, Banco Central ligado com a gente, tem mais áudios.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita, eu quero agradecer a Gessé pela lâmpada que ele botou lá na rua Gilberto Levita. Valeu, Gessé, continue assim, você é um grande profissional, é por isso que você está aí, Gessé, você merece, viu? Um abraço, garoto.
Valeu, tá aí o Zico. Cobramos aqui no Tropa de Elite, assumiu e resolveu o problema, né, seu repórter? A gente fica feliz com isso. Prestação de serviço. E olha, avisar aí a nosso ouvinte sobre a piscina ali no Pontal, a piscina de uma mansão ali na Avenida Lobato Júnior, onde serviu de comitê político do Fábio Vilas Boas. É, o Fábio Mantena já encaminhou a demanda aí para os agentes de Neemias, viu, seu repórter? 6h56 na Bahia, não vai se atrasar, não, viu? 6h56, Nath Almeida tá chegando, seu repórter Marinho Santos. O que, é que você tem aí daqui a pouquinho para trazer pra gente?
Não, detalhe, Scarpeta, o delegado Dr. Luiz Castro Freaza pode assumir a coordenadoria, a quarta Corpim, em Santo Antônio de Jesus, substituindo aí o delegado Dr. Joaquim Souza. A informação que chega do Dr. Luiz Castro Freaza, que teve uma passagem aqui por Ilhéus, brilhante, e a gente deseja boa sorte ao delegado Luiz Castro Freaza, ele que também trabalha junto com o investigador de Ilhéus, nosso amigo Jorge Dantas, irmão do saudoso Capitão Nonato Scarpita.
A região interligada no Tropa de...
Em mais um giro, Nath Almeida, com você, bom dia, bom dia.
Muito bom dia, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nesta sexta-feira, trazendo o nosso giro regional. Guaraci e TCM aprova contas da Prefeitura. Na sessão de ontem, quinta-feira, dia 31, os conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia recomendaram à Câmara de Vereadores a aprovação com ressalvas das contas da Prefeitura de Guaraci do exercício de 2021. Após a aprovação do voto, os conselheiros relatores apresentaram a deliberação de imputação de débito com multa de R$ 2.500 ao prefeito Jadson Albano do Avante. Visando proteger e garantir os direitos das mulheres na região, a Prefeitura de Guaraci, junto com a Câmara de Vereadores, em parceria com a Polícia Civil do Estado da Bahia, promoverá serviços de atendimento exclusivo para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência doméstica. Não deve ficar impune crimes contra a mulher, faça valer o seu direito, não se cale. Nos dias 5 e 6 de setembro, o município receberá a Delegacia da Mulher Itinerante, a DEAN, que estará com o ônibus em frente à prefeitura para atendê-las. Tá aí, Robertinho Scarpita e Marinho Santos, por hoje é só, vou ficando por aqui, um final de semana maravilhoso e abençoado para todo mundo, eu volto na segunda-feira trazendo muito mais informações, tchau, tchau.
Valeu, Nath Almeida, um abraço para você, vamos para o rápido intervalo comercial, olha, inscrições prorrogadas para o concurso da Codeba, seu repórter, na volta ainda tem mais.
Olha... Pressão da União dos Prefeitos da Bahia e paralisação das prefeituras, a Câmara aprova a desoneração da folha dos municípios.
E ainda vamos falar da demolição, né? Daquela laje, a casa que estava sendo erguida, que foi uma decisão judicial. Ontem a gente cobrava aqui de que teria que ter feito a fiscalização antes. Segundo a informação da Prefeitura, seu repórter, ele foi notificado antes e insistiu com a obra. Detalhes na volta aqui no Tropa de Elite. Até às 8, no oferecimento todo especial para Emoldados Guanabara, pomada especialista, Supermercados Meira, manta impermeabilizante, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Cabana Palmito, Casa Mais Fácil e Hospital Vida.
Ela que faz a sua trilha sonora.
Aqui a notícia chega primeiro, sextou, hein?
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, Ilhéus, Bahia, Gabriela FM, 7 horas, 12 minutos e 7:12. Olha, Scarpita, é preocupante. Preocupante quando o governo do estado da Bahia inaugura em Ilhéus um colégio estadual de tempo integral, professor Carlos Roberto Arléo Barbosa, antigo Centro Social Urbano. E aí aquela estrutura gigantesca tem que ter funcionários para fazer limpeza, dar manutenção na escola. E o Núcleo Territorial de Educação, NTE-05, com sede em Itabuna, chegou a mandar funcionários para manutenção, para fazer limpeza, mas apenas dois somente ficaram, os demais desistiram, não suportaram a carga excessiva de atividades. Então, são mais de 20 salas de aula para fornecer lanche, almoço, além de limpeza, a limpeza e a cozinha, da manutenção, né? E o excesso de trabalho, a resposta é sempre humilhante. Quem não aguenta, pede para sair, para ir embora, é simples. Tem muita gente querendo trabalhar, nós sabemos. Então, Scarpita, eu fico preocupado com aquela estrutura também gigantesca construída pelo governo federal e que vai ser administrada pelo município de Uruçuca, lá em Serra Grande. A questão manutenção,
manter, desses espaços. Manter aquela estrutura ali daquela escola, você sabe, a gente ficou impressionado ali. É escola para a capital. Serra Grande ganhou esse presente, a gente sabe dos desafios. É, primeiro para concluir a obra.
É, que não foi concluída ainda.
Ainda não, né? Eu acho que, se não me engano, tem 80%. É, já concluída, mas depois manter aquilo ali.
Manter aquilo ali vai ter que gastar com trabalhadores na questão da limpeza, da manutenção do local. É o que está acontecendo com o Colégio Estadual de Tempo Integral, professor Léo Barbosa, antigo social urbano aqui em Ilhéus.
Olha, seu repórter, sobre o caso da demolição da laje, né? Uma determinação judicial, a prefeitura emitiu a informação, a nota, o proprietário, ele foi notificado pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Companhia Independente da Polícia de Proteção Ambiental. Contudo, ele manteve a obra, que foi demolida na quarta-feira, dia 30.
Bateu de frente.
Em cumprimento ao acordo judicial que proíbe edificações e novas invasões, os fiscais ambientais, com o apoio da Guarda Municipal, fiscais de posturas e a fiscalização de operações especiais, derrubaram a construção, né? Subiu, bateu laje e a turma foi lá e derrubou. Segundo a prefeitura, a desocupação total da localidade conhecida como a Rua do Mosquito é eminente. Conforme a administração municipal, o terreno em questão está judicializado, visto que as moradias foram erguidas de forma irregular em área de manguezais, nas imediações do terminal rodoviário. Começa ali do lado de cá, vai até a Rua do Mosquito e aquela parte ao lado oposto também sendo ocupada. A demolição de imóveis construídos irregularmente é demandada aí pela Justiça, seu repórter. Essa operação foi coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente, foi executada em consonância com a legislação parlamentar e atende à decisão judicial. E o município lembra que as famílias que residiam na localidade foram contempladas com moradias populares. Sendo assim, a Rua do Mosquito tornou-se um território de bloqueio, a fim de que haja recuperação ambiental das áreas degradadas devido à ocupação da população durante décadas. A gente falou isso ontem aqui no programa.
Tem duas coisas aí, Scarpita. Eu mesmo, na verdade, não tenho ali como Rua do Mosquito. Para mim, Rua do Mosquito é aquela ali, depois da ponte, você saindo do Vilela, aquela ali, depois da ponte até a rodoviária, o terminal rodoviário, em frente, Rua do Mosquito.
Não, mas isso aí, a prefeitura já está alertando que aquela Rua do Mosquito também está com esse problema e já está na justiça. E que vai acontecer demolições ali também, seu repórter.
Lá em frente do terminal.
É, da ponte até o terminal.
Essa demolição aí ocorreu no início
da cabeceira da ponte, Vila Nazaré.
Da Vila Nazaré, e cabeceira da ponte. E outra coisa, Scarpita, que eu não sabia, não tinha conhecimento, que era uma decisão judicial. A justiça já estava de olho. Então, já determinou a demolição. E aí os fiscais de postura da prefeitura foram lá e terminaram demolindo,
e
né?
Essa cumprindo. A medida judicial autoriza ainda que a prefeitura impeça novas ocupações, combinando em qualquer tentativa de invasão, construção de mais barracos naquela área.
O camarada, ele sabia que já tinha sido notificado.
Tinha sido informado.
E resolveu bater de frente com o governo do município, com a justiça, e construiu a laje. E aí a laje, quando ergueu a laje, os fiscais foram lá e...
Agora vamos trazer aqui outra informação, né? A Prefeitura de Ilhéus está dando continuidade ao processo de requalificação e modernização de espaços públicos. E essa etapa agora está ali focada na Praça José Marcelino. Está sendo executada ali uma transformação na Praça José Marcelino, na 2 de julho, a fim de atender demandas dos comerciantes e frequentadores, além de melhoria na estrutura, com serviços de revitalização do piso, paisagismo e iluminação, o espaço vai abrigar a base da 68, a Companhia Independente da Polícia Militar. Aumentando assim, seu repórter, a gente acha que realmente vai diminuir com o aumento da presença do efetivo e a taxa de impacto visual, a consequente, né, redução do índice de arrombamentos ali na região central.
Segurança para os visitantes, os turistas que chegam para visitar, tirar fotos.
Centro histórico,
ali no Bataclan, né?
Centro histórico.
Agora não pode ficar naquele centro histórico, a casa, meu Deus do céu, a protetora, a União Protetora dos Artistas, que está ali em ruínas e sendo abrigada por vândalos, por
usuários de drogas,
bebum. Ou seja, bebum é o mesmo cara que toma corote, esse negócio, por aí vai.
Agora, uma dúvida que eu tinha, né? Lembra que eu estava falando, olha, a CDL está arrecadando dinheiro para poder ajeitar aquilo ali. A reforma do quiosque, onde vai funcionar essa base, está sob a responsabilidade da CDL de Ilhéus. Então, conforme acordado entre o município e a entidade, vale lembrar que o espaço servia como ponto, né, de usuário de drogas. Ali já foi ponto comercial, barzinho, lanchonete, mas depois a turma abandonou e aí a CDL visualizou essa área, chamou a polícia, bateu esse martelo e aí aconteceu as tratativas e hoje está sendo reformada, lá vai ser a base da 68. Agora, a responsabilidade para preparar a área é da CDL. Por isso está acontecendo essa vaquinha, né?
Essa vaquinha, inclusive, que é isso que eu ia falar. Isso que eu vou falar. Prestação de contas desse dinheiro que está sendo arrecadado pela CDL para fazer essa reforma, para abrigar a base da Companhia 68 ali no centro. Então tem que prestar contas desse dinheiro que está sendo arrecadado aí, aqui e ali.
Eu acredito que estejam preparando aí a prestação de contas,
nós exigimos, sem dúvida alguma. Se não estiver preparando, nós já estamos aqui pedindo a prestação de contas no programa.
Vamos no zap zap dar moral para quem dá moral para a gente. Faz um apelo, já que a gente está ali pertinho da 2 de julho. Tem um fio pendurado, quase em frente ao Cristo, o acesso. Então os carros que vão, né, segue a 2 de julho para pegar a Ponte Nova, corre o risco de ser arranhado, um motociclista se machucar, um ciclista também se machucar. Tem um fio pendurado ali, é um fio de telefonia, se não me engano, não é de energia, mas está lá pendurado e oferece risco.
Próximo da casa do Paulo Mendonça, é ali, por ali?
Não, lá na frente, já na curva. Na curva, já tem um quebra-mola do Cristo, não tem um Cristo? Tem aquele quebra-mola? Logo depois
onde
ali
quebra-mola. Onde ele quer
morou. Pertinho ali, em frente.
Então vamos falar com o Gessé.
Tem um fio pendurado ali, viu?
Gessé vai resolver o problema do fio, porque ele não conta mais com a Xé. A Xé tá empolgada agora naquele furgão.
É uma van, rapaz.
É uma van ali.
É uma van. Furgão
passa com um sorriso estampado no rosto. Não dá nem carona bacalhau.
Aí ele grita: bom dia, Mário Santos. Bom dia, Scarpita. Aqui é a Xé.
Quem deu carona bacalhau foi o Robertinho Scarpita.
Bacalhau é uma figura. Quem tá de férias é ele. Choroba, rapaz. Um abração, nosso querido Choroba. Quem entra de férias também hoje aqui na Gabriela é o Tony Café. Grande Tony, viu?
Tropa de Elite. Aqui o povo fala.
Vamos no zap zap, a turma ligando pra gente, Cida da Barra mandando uma mensagem linda aqui: nossas maiores vitórias vencemos em silêncio, nelas não tem ninguém aplaudindo, mas tem Deus nos honrando. Bom dia, feliz sexta-feira, viu? Olha, bom dia, seu repórter Marinho Santos, bom dia, Scarpita, não quero me identificar, mas esse caso aí do pastor Alisson, o que aconteceu? Tenho certeza que foi uma fatalidade. Eu moro aqui no Nossa Senhora da Vitória. Esse policial está sendo julgado por ser um policial muito correto na sua atividade e não devia dar vida boa para bandido. O policial tinha amizades, né, com o pastor e a família do pastor tem esse conhecimento. Sabemos que ele não atirou no pastor. Até mesmo porque até hoje nada foi... a bala que saiu da arma do pastor. A arma que matou o pastor não saiu da arma do policial nessa operação, que tinha vários policiais. Porque só ele está respondendo. Sabemos que foi uma vida inocente, que foi ceifada, mas as coisas têm que ser julgadas de forma correta.
Gostei do texto aí.
É um texto longo aqui, viu, senhor?
Imagina o policial e matar o pastor. Pá, tanto, né? Somente ele, tantos e tantos policiais nessa operação.
E o policial.
Identificou ele como um franco atirador que matou o pastor.
Complicado aí, ó. Na Vila Olímpio, a gente continua enfrentando um problema com uma mulher que ela precisa de tratamento. Cadê os familiares dessa mulher, rapaz? É alcoólatra, não tá deixando a vizinhança sossegada, seu repórter, e precisa de tratamento. Essa mulher precisa de tratamento lá na Vila Olímpio. Nosso querido Ribeiro Náutica, rapaz. Bom dia.
Bom dia, tropa de elite. Eu sou Márcio Ribeiro ali do Hernani Sá. Queria pedir aí que mandasse o órgão responsável em limpar a pista ali naquela curva ali, quem vai para a Barra do São Miguel, pois a maré arremessou diversas pedras ali na pista e tá ficando um pouco perigoso, porque se um carro passar, vai arremessar aquela pedra em outro carro ou até numa pessoa. Então pediria aí que mandasse com uma certa urgência, que tá complicado de passar por ali. Muito obrigado, bom dia e bom final de semana.
Para você também, Ribeiro Náutica, quebrar um para-brisa, machucar uma pessoa.
Não, Escapita,
né,
eu tinha esquecido desse detalhe, muito bem lembrado pelo Ribeiro Náutica. Passei hoje, quatro e pouca madrugada de hoje, o mar estava batendo e batendo muito forte. Logo depois da curva que você faz no trevo da Praia do Norte, lá no trevo da Praia do Norte, o mar estava jogando a água no asfalto, o asfalto todo encharcado, água e pedras. Olha, tá cheio de pedras, inclusive. O Ribeiro me acordou tão muito bem, porque eu terminei não lembrando. O Tarcísio, o Siso Boy, que é um guerreiro, passa no local também ali. Rapaz, cheio de pedras a pista e encharcada, água do mar. O mar batendo forte aquilo ali. Se ninguém tomar cuidado, se a prefeitura, se as prefeituras
governo
também...
Governo do estado.
Governo do estado vai estourar ali, ninguém vai poder passar para Itacaré, para Camamu, para Ituberá, para Salvador, vai interditar ali. A primeira cabana da Praia do Norte ali, antes da primeira cabana, você pode passar no local agora que você vai ver a porrada que o mar deu durante a madrugada de hoje, viu?
Então pedir ao secretário João Aquino, né? João Aquino, outra secretaria, juntar duas aí.
João Aquino.
Né? Resolver esse problema
mandar
ali.
Limpar, pedras lá, tirar na pista. Pedras. E aí o carro vai sair, o carro sentido Itacaré, vai sair da direita, da mão dele, para ir para contramão, para não pisar nas pedras.
Um acidente.
E aí pode acontecer um acidente.
Pode ser iminente, né? Olha, Mário Santos Escarpita, aqui é Letícia falando, manda um feliz aniversário pro meu esposo aí, o Diego. É, Diegão, parabéns pra você, receba aí o carinho, né, da sua esposa Letícia, das suas filhas Laura e Lavínia, aniversariante de hoje aqui, rapaz. Dilma Rocha, Sônia, Fubui aí do Alto do Coqueiro, Marron de Ilhéus, bom dia, sempre ligado com a gente, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, moro na Rua do Sossego e peço ajuda devido à sujeira aqui do canal, as muriçocas só faltam carregar os moradores, não tem SBPQ de jeito, seu repórter. O que é que faz com a muriçoca, seu repórter? A muriçoca, soca. Quem é que pode resolver isso aí, rapaz? Primeira limpeza aí do canal, né? Se o canal tiver limpo, resolve o problema. Agora, se o canal não tiver, ela tá aqui se queixando que o canal não tá sendo limpo. E aí fica difícil.
Eu nem tenho a quem mais pedir socorro. O Miraldo tá aposentado. O Miraldo agora quer tocar. Ele é músico também, viu? É. Miraldo da Sucana.
Bom, cadê o Marron, rapaz? Marron de Léo está aqui com a gente. Goinha do Alto da Piedade, um abraço para você, Goinha. Brigadaça, ela está dizendo que hoje é aniversário da neta dela, Sara, completando 5 aninhos, né? De felicidade e alegria pro coração de todos. Que Deus abençoe. Jane da Barra, bom dia, viu? Bom dia para você, Jane. Marron, fala no tropa, Marron. Você é moral e todo mundo gosta, viu?
Bom dia, Marinho Santos, sou Albertinho de Carpete, todos os ouvintes do Tropa de Elite. E hoje comemora-se 38 anos de sacerdócio do nosso querido Padre Cristo. Uma missa às 19 horas, lá na Igreja São Paulo Apóstolo. Sugestão de presente, 1 quilo de alimentos não perecível. Forte abraço a todos. Seja bem-vindo, setembro. Marrom de Léus.
Quando setembro chegar, setembro chegou. Marrom, um abraço pra você. Padre Cristo, figuraça, né? Todos os domingos tem um programa aqui, bem cedinho, 6:30 da manhã, iluminando o seu dia. E parabéns aí, 30 anos, né, Marinho Santos?
Olha 30 só. Anos, parabéns, Padre Cristo. Falar em aniversário, Scarpetta, o aniversário do Rodrigo, gerente do Banco Santander, não teve bolo. Ele preferiu comer feijão, feijoada da Rose, o Rodrigo. E hoje tem a feijoada de Dona Edna, na Central de Abastecimento. A irmã Edna tem feijoada hoje. E taxista que não tiver esperto, vai comer o resto de Marinho Santos, porque tem que chegar cedo.
Ai, ai, viu? Um abraço aí à equipe da Guarda Municipal de Ilhéus, marcando presença aí do 16º Seminário Nacional de Ouvidores, né, e Ouvidorias. Um abraço aí para todo mundo. Tem que qualificar, é importante isso. É, a Controladoria Geral do Município, nosso querido Del, rapaz, um abraço. Bel, eu já troco aqui, não é Guarda Municipal não, é Controladoria Geral do Município, né? A turma que faz um trabalho legal aí. Manoel Messias, tá chegando. Vamos para mais um giro. Daqui a pouquinho tem Clinton Alves, o terapeuta naturalista, trazendo benefícios da pomada especialista inimiga das dores.
A região interligada no Tropa de Elite.
Vamos para Itabuna, Manoel Messias. Bom dia, aquele abraço para você, Manoel.
Um abraço, Robertinho Scarpetta, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite. Aqui na querida Gabriela FM, em nome de Nano Plásticos, que está com grandes promoções de espumas, tecido viludinho, linho e suede, covim, carpete e grama sintética, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigo Gauchão. Vamos sim trazer as informações de nossa cidade. Itabuna suspende o cadastro da Bolsa Família. A Prefeitura Itabunense resolveu suspender o cadastramento do dia 1º até o dia 4 de setembro para esperar a estabilidade do sistema e a melhora na velocidade para o atendimento. A Prefeitura ressalta que a previsão é de que o desbloqueio e a reversão do cancelamento só aconteça em outubro. Até lá, os beneficiados devem ficar sem o pagamento. Dia de vacinação antirrábica acontece sábado amanhã. O dia D da campanha de vacinação antirrábica será realizado no sábado amanhã aqui em Itabuna. A ação acontecerá das 8:30 da manhã até as 16:00 PM no Centro de Controle de Zoonoses, localizado na antiga base do SAMU, na Avenida Nações Unidas, no centro itabunense. Mudança na Secretaria de Promoção Social. Nesta quinta-feira, ontem, o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, realizou a mudança na diretoria da Secretaria de Promoção Social. A advogada Larissa Moutinho foi nomeada para o cargo de diretora do Departamento Social Especial de Média Complexidade, lotada na Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza aqui em Itabuna. O decreto 15.523 já foi publicado no Diário Oficial do município. Meus amigos, no setor policial, bandidos armados assaltam amigas no bairro Alto Marô, no centro da cidade. Duas amigas foram assaltadas nas imediações da faculdade Unicelv, no bairro Alto Marão, que fica também no centro da cidade, aqui em Itabuna. Foram levados dois celulares modelos iPhone 8 Plus. De acordo com informações das vítimas, os bandidos estavam armados e em uma moto. A polícia agora investiga o caso. Falamos em nome de Nado Plásticos, que está com promoções de espuma, piso, moeda, covim, lonas, napa e tudo para capoteiro e estofador, aí em Ilhéus, na Avenida Itabuna, 841, com a direção dos amigos Carlos e Juninho, e da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco de nossa cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé, direção do amigão Gauchão. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos, Robertinho Scarpetta. Como hoje é sexta-feira, o desejo de um bom final de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Tropa de Elite.
metralhadora da informação.
Vamos de volta até as 8 pra você e com você, viu? 7h43 na Bahia.
Bom dia, Escarpita.
Ótima sexta-feira. Eu trago ótima notícia agora também, viu? Inscrições para o concurso da Codeba são prorrogadas. As inscrições para o concurso público da companhia Docas da Bahia Codeba foram prorrogadas para até o dia 11 de setembro. São oferecidas 27 vagas, mais cadastro de reserva em cargos de níveis médio e superior. Salários variam de R$ 2.133 a R$ 10.140, além de R$ 1.334 de auxílio alimentação. As inscrições variam de R$ 70 a R$ 90, a depender da escolaridade exigida. As provas objetivas e discursivas estão previstas para o dia 19 de novembro em Salvador. O concurso terá validade de 2 anos, né, e pode ser prorrogado por igual período. Seu repórter, venha com a notícia, porque aqui é no, a notícia não para, não para, não para, não para, não.
Olha, Escarpeta, mercearia, Avenida Princesa Isabel, preste atenção. Imagens de vídeo monitoramento mostram um elemento atacando crianças, roubando o que seria o dinheiro para a criança comprar alguma coisa na mercearia, né? E estava mostrando no freezer do estabelecimento. Essa ação, repito, foi registrada pela câmera de vídeo monitoramento, durou menos de 15 segundos. E após o crime, a proprietária, a dona da mercearia, protegeu as duas crianças e o elemento saiu correndo rumo ignorado. O estádio Mário Pessoa.
Como é que é? O camarada roubou?
A criança foi comprar alguma coisa.
Ah, o vídeo que tá circulando, tem um vídeo circulando.
O vagabundo chegou junto das duas crianças e tomou a grana.
Tomou dinheiro da
gula. Mas a proprietária, a dona, tava esperta, a dona do estabelecimento, e visualizou, e aí quando ela viu, o cara saiu correndo. O cara deu pinote.
Roubou da criança.
Falar em roubar, roubaram também um atleta.
Foi que roubaram,
rapaz? Um atleta do Barcelona de Ilhéus, da Sub-20, categoria Sub-20, teve a moto Popa 110.
A Pop 110, levaram a Pop! Furtada
em frente ao estádio Mário Pessoa. Segundo informações, o atleta foi até a praça onde havia deixado a moto quando ele deixou o treino e foi surpreendido. A moto não estava mais no local. Segundo informações de testemunhas, dois elementos que ainda não foram identificados participaram da ação delituosa, tomando rumo ignorado. O atleta utilizava a moto diariamente no deslocamento entre as cidades de Ilhéus e Itabuna, Ilhéus. O atleta registrou boletim de ocorrência, uma queixa no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil, onde o caso será investigado pela equipe comandada pelo investigador Edson Serra, o serviço de investigação. Mandando um abraço ao automecânica Elson, meu amigo Elson, torcedor do Vasco, ligado no Tropa de Elite, e o Derinho também. Derinho tá na minha, Derinho tá na sua, Escarpita.
Derinho é moral, rapaz. Derinho, aquele abraço pra você, viu? Olha, já que você falou de praça, seu repórter, lembra que a gente falava aqui dos empresários adotarem praças, não ficar somente no filé mignon da cidade. O vereador Luna, sempre atento, apresentou essa convocação e foi aprovado na Câmara. Vereador Luciano Luna pede convocação de empresários para o projeto Adote uma Praça no Distrito de Ilhéus. Vereador Luciano Luna, do PV, ele solicitou através de um requerimento a convocação de empresários a aderir ao projeto Adote uma Praça nos distritos de Ilhéus, como Salobrinho, Banco da Vitória, Vila Cachoeira, São José, Banco Central, Banco do Pedro, Iguape, Japu e Maria Japi, né? Bairros e distritos, que bacana. Esse documento foi aprovado na Câmara e será encaminhado aí para as secretarias de infraestrutura e também serviços urbanos. A escolha dos referidos bairros e distritos aconteceu levando em consideração suas localizações. Trata-se de comunidades afastadas do centro da cidade, o que dificulta a locomoção de moradores. Esse tipo de ação valoriza a marca da empresa, contribui para o embelezamento da cidade e propõe qualidade de vida, além do crescimento econômico, justificou Luciano Luna. Parabéns pela iniciativa aí, viu, Luna? Um abraço para você. E por falar em Luna, seu repórter, domingão tem mais uma rodada. Rapaz, eu tive lá um domingo, o baba bacana. Tem mais uma rodada aí do campeonato Mário César aí no Salobrinho. Alô, Salobrinho, Chernei, aquele abraço para você, rapaz. O escritor, 13 horas, Vermelhinho enfrentando Lendas Vivas e o segundo jogo, ADVS, enfrentando a União Jovem. Premiação, seu repórter, R$10 mil. Então tem mais uma rodada aí, domingão, dia 3 de setembro. Setembro chegou! Setembro chegou!
Scarpe, chamando a atenção mais uma vez do secretário de Serviços Urbanos, o João Aquino, questão da urgência. Praia do Norte, logo após o trevo, mandar uma equipe para o local para poder fazer a limpeza da pista, para poder não acontecer um acidente. Então, João Aquino, quem vê João Aquino por aí, pela secretaria, diz, ó, tropa de elite acionando aí você, sua secretaria, trevo da Praia do Norte, logo depois do trevo, antes da primeira cabana, o que tem de pedras espalhadas na pista, a pista do lado sentido, quem vai para Itacaré. Então, chamar a atenção de João Aquino aí, na Secretaria de Serviços Urbanos, questão de urgência. E mandando um abraço para o seu João. Lembra do seu João McNáutica?
Gente boa.
Ali na Sapitinga, amigo, gente amigo, boa. Amigo do nosso homem da lancha.
É o Ribeiro Náutica, que trouxe esse alerta aí. Vamos convocar ele, terapeuta naturalista Clinton Alves. Sexta-feira é dia da gente se encontrar aqui. Bom dia, Clinton.
Bom dia, Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. A você, ouvinte do Tropa de Elite. E nesse primeiro programa do mês, eu quero ajudar a você que está sofrendo com dores. Olha, você precisa ouvir com atenção, porque eu trago uma ajuda fantástica para combater as dores, as tensões musculares, para você que está com inflamação nas juntas, você que torceu o pé, sofreu um acidente, está querendo se recuperar mais rápido. Chega aqui pertinho do rádio e fique atento às informações.
Bom, terapeuta naturalista Clinton Alves, logo após o uso da pomada especialista, os benefícios, eles serão percebidos de forma imediata, Clinton?
Amigos, com certeza, já na primeira aplicação da pomada especialista, os nossos ouvintes terão bons resultados. Você que sofre com dor, tá com dor aí agora, tá com a tensão muscular, tá com o pescoço enrijecido, você não tá conseguindo levantar o braço direito por causa de uma bursite, você tem uma tendinite, tem dor no braço por causa de uma síndrome de túnel do carpo, você pode aplicar a pomada especialista. Aplica uma camada generosa, não precisa dar massagem, deixa ela agir. Momentos depois você vai sentir a dor passando. Mas isso é apenas o começo. Você vai aplicar a pomada especialista 2-3 vezes ao dia, dependendo do caso, principalmente se você sofreu uma lesão mais séria, se você está com inflamação, está querendo se recuperar mais rápido. Você vai sentir o poder dessa extraordinária pomada, que é rica em ativos naturais. São vários e nobres extratos vegetais, óleos terapêuticos que estão presentes na composição da pomada especialista. Já teve caso de uma pessoa não estar podendo levantar o braço? Aplique a pomada especialista à noite. Pela manhã, ela estava levantando o braço. Pessoas que não podiam colocar o braço para trás por causa de uma bursite, na primeira aplicação da pomada especialista, horas depois, começou a movimentar o braço. Você, amigo ouvinte, pode ter esses benefícios e muitos outros. Basta você usar a pomada especialista diariamente. A pomada especialista não é qualquer pomada, não é qualquer gel de massagem. É uma pomada para tratamento. É uma pomada que tem alta concentração dos óleos de eucalipto, de pinheiro bravo, de alecrim, copaíba. Tem uma grande quantidade de extratos de arnica, erva baleeira, mentrasto e mentol. Você vai na farmácia hoje ou na loja de naturais e pede pomada especialista. Agora não caia naquele conto, naquela conversinha. linha, essa daqui é mais barata. Você vai encontrar milhões de pomadas mais baratas. Mas exija a pomada especialista, a inimiga das dores. Vá na farmácia ou na loja de naturais hoje mesmo e compre a sua. Essa é uma dica para a sua saúde e o seu bem-estar.
Valeu, Clinton Alves. Terça-feira, encontro marcado, viu? Mais dicas aí da pomada especialista, segue lá o Instagram.
Roda de Elite, aqui o povo fala.
Última passadinha no nosso WhatsApp, vamos dar moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia, Tropa de Elite, bom dia, Robertinho Escapita, Marinho Santos, meus ouvintes do Tropa de Elite da região do Cacau. Veja bem, o pessoal já se encontra aqui fazendo já a questão da limpeza, já estão colocando já os crones aqui, entendeu? De sinalização, entendeu? E a pista continua bastante suja, com muita pedra, como o Mário Santos acabou de falar na estante. A situação está gravíssima e o governo do estado precisa fazer alguma coisa, entendeu? Peço que vocês falem alguma coisa sobre essa situação. Um abraço.
Valeu, um abraço.
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escabita. Não vou me identificar, mas o Iguape pede socorro, ok?
Por quê?
O Iguape virou bairro dos doidos, além de Fernandinha, que tá andando pelada pela rua no Iguape. Sobe e desce com crianças circulando. Agora tem um novo doido atacando mulheres, crianças e tudo. Marinho Santos Escabita, pedimos socorro. A população do Iguape tá andando assustada, que o doido anda armado. O doido anda armado e não tem como a população se livrar. Ele ataca crianças, idosos, qualquer pessoa que passa pela rua. Então o Iguape pede socorro. Além de Fernandinha, tem esse novo doido que está subindo e descendo há mais de quase um ano aqui no Iguape. Cara, a população, quando vê esse doido, fica assustada, ok? Então pedimos providência à prefeitura, a quem for de direito, ao Conselho Tutelar. O Iguape pede socorro. Valeu, Mário Santos Escabita. Bom
Valeu,
dia a
todos. Um abraço pra você. Que situação, viu?
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escarpita. Estou ligadinha em vocês dois. Dona Sônia do Redencial Rio Cachoeira. Uma ótima sexta-feira pra Marinho Santo e Robertinho Escarpita.
Valeu. Um abraço, Dona Sônia. Seu repórter.
É bom deixar bem claro que esse doido não é o Jorge Doido. De repente, Jorge Doido.
Tem esse apelido de Jorge Doido, mas
não é Jorge Doido.
É outro doido. Precisa de tratamento, né? Chama a atenção aí dos amigos da 70, já que tá andando armado aí. Ele não especificou que arma aí que ele tá usando, se é uma faca, se é um pedaço de pau, um pedaço de ferro, mas chama a atenção da polícia. E esse tipo de pessoas precisa de tratamento, né, seu repórter?
Verdade.
Muitos familiares acabam abandonando. Ainda no nosso Zap Zap aqui, gostaria de mandar um feliz aniversário para Itamar Almeida, cantor e compositor. Hoje é aniversário de Itamar Almeida, 1º de setembro, seu repórter?
1º de setembro, cantor, compositor, que andou. São por vários caminhos com o cantor saudoso Reizinho. Fica aí os parabéns do programa. Quem vem pra dança vem pisando de mansinho.
Marcelo Henrique, um abraço pra você. Silvia, lá de São Baituba, setembro chegou. Vamos semear fé para colher milagres e semear orações para colher respostas. Feliz sexta-feira, viu? Jô lá do São José, Rodovia Ilhéus Itabuna, dando um bom dia pra gente. Sexta-feira, bom final de semana, Tropa de Elite. Manda um abraço aí, viu, pra turma 10 da Avatinho. Um abraço. Sandro, lá de Serra, Vitória Espírito Santo, né? Tá ligado no Tropa de Elite, acompanhando a gente. Samurai do Asfalto, um abraço pra você, viu, Samurai? Você tá passando aí pela 001 Nice, da Rua do Café. Bom dia, Mário Santos, Bonice Carpita, aqui é o Wesley, bombeiro, hoje no turismo com o condutor Raimundo, hein? Vamos levar nossos turistas a Itacaré. Manda um abraço aí pra minha avó Isabel, que não perde o programa Tropa de Elite. Jane da Barra, um abraço pra você também, viu? Vamos que vamos! Paulo José, vem chegando pra fechar o Tropa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Cada pessoa que deixa de fumar inspira mudança positiva, não apenas em suas próprias vidas, mas em toda a sociedade. Alguns benefícios, como melhorar o olfato e o paladar, a disposição física e também melhora a qualidade de vida. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite na Gabriela. Uma ótima sexta-feira para a nossa qualificada audiência. Para você do blog Paulo José, nosso bom dia. Dois acusados no envolvimento na morte, no assassinato e ocultação do corpo de Gabriel Santos Macedo, de 17 anos, ocorrido em junho deste ano, foram localizados e presos em Itapetinga ontem. Um dos acusados é um adolescente da mesma idade da vítima. A informação é que, segundo o delegado Ney Brito, que é titular da delegacia de Itapetinga, inicialmente o caso foi registrado como desaparecimento. Dadas as buscas, foi representado pelo mandato de busca e apreensão domiciliar, chegando até aos envolvidos que indicaram onde teriam enterrado o corpo. Ainda de acordo com o delegado, a motivação do crime está relacionada ao tráfico de drogas naquela região. A polícia informou que o homem envolvido foi levado à delegacia, onde prestou depoimento e posteriormente foi encaminhado ao Conjunto Penal de Vitória da Conquista, onde ficará à disposição das autoridades judiciais. Já o adolescente de 17 anos foi conduzido para a Vara da Infância e da Juventude. Vamos aguardar, portanto, o desenrolar deste caso em que acusados de matar um adolescente em Itapetinga, finalmente foram presos pela polícia. Uma alçada humana foi encontrada por funcionários de uma empresa florestal em uma plantação de eucalipto na zona rural de Eunápolis. Junto aos restos mortais, a perícia recolheu uma bermuda estampada e uma camiseta clara, sugerindo pertencerem a uma pessoa jovem. Após o achado, o corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal. A área em que os ossos foram encontrados está próxima à fazenda Mutum e ao projeto Sapucaieira. A polícia investiga a possibilidade de que a alçada seja de uma vítima de crime. Isso se deve pelo fato de que nos últimos dias há uma grande concentração de homicídios, de violência e de pessoas, inclusive, desaparecidas nesta região. A divulgação das roupas encontradas nos meios de comunicação, acredita a polícia, poderá ajudar bastante na identificação. Qualquer informação pode ser dada à polícia pelo telefone 73 981 96 36 66. O número também funciona como WhatsApp. A ligação pode ser feita a cobrar e o cidadão não precisa se identificar. E para encerrar o nosso giro nesta manhã de sexta-feira, olha só, a Câmara Municipal de Porto Seguro aprovou na sessão realizada ontem dois projetos de emenda do Legislativo que aumentam de 45 dias para 75 dias o tempo de recesso, de férias, dos vereadores. Aprovado em segunda votação por 13 votos favoráveis e 2 contrários. Agora, o projeto seguirá para a sanção do prefeito Jânio Natal. É justo nós, trabalhadores, termos 30 dias de férias e vereadores terem 75 dias de férias? Isto é uma falta de respeito muito grande com a sociedade, com o contribuinte, ou melhor, com o pagador de impostos.
Complicado,
uma vergonha. Paulo José, com notícias do Sul, do Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia. Um ótimo fim de semana a todos.
Um abraço para você, valeu. Bom final de semana. Olha, sobre o caso do rapaz, seu repórter, a informação chegando aqui, a força desse programa, a força da Gabriela. Esse rapaz sofre de depressão, a família não cuida e ele anda com uma faca. Pedi ajuda aí dos amigos da 70 para ver o que, é que pode ser feito, né? Afinal de contas, uma faca na mão pode sim tirar a vida, pode atacar uma dessas crianças, inclusive as crianças da escola municipal andam assustadas. Final de mais um Tropa, bom final de semana para você, boa sorte pro Vitória, viu?
Bom final de semana para você também, tempo estourado, um forte abraço a todos, um bom final de semana, em especial a torcida Vitória Amado.
Eita, eita, eita! Segunda-feira a gente se encontra bem cedinho, Renatinho Bad Boy vem chegando. Daqui a pouquinho um podcast liberado. Valeu, Deus, valeu aí, alegria sempre. Seja bem-vindo, setembro.
De Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.